Câmara Municipal de Guarará apresenta a nona reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de junho de 2019.
Pauta da nona reunião ordinária do dia 5 de 6 de 2019. Boa noite a todos. Por haver número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária. Em discussão e votação, a ata da oitava reunião ordinária do dia 20 de 5 de 2019. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Leitura de ofícios e correspondências. Um convite. A Prefeitura Municipal de Guarará, juntamente com a Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente, vem convidar vocês para participarem da nossa Semana do Meio Ambiente de Guarará. O tema é Menos Resíduo, Mais Sustentabilidade, do dia 5 até o dia 7 deste mês. Apresentação e votação de requerimentos. Peço primeiro ao secretário Marcelo Gomes Durão que faça a leitura dos requerimentos.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Boa noite. E a todos aqui presentes. Requerimento número 029/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, Sr. Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, Sr. José Maurício de Sales. Assunto: limpeza do córrego próximo à rua Vieira Camões. Justificativa: o presente requerimento se faz necessário, pois o córrego está muito sujo, causando transtornos aos moradores e precisando de um muro de contenção, sendo uma reivindicação do senhor Hélio de Souza, o Bigode, morador do entorno. Ressaltamos que o citado senhor se comprometeu em ajudar a construção do muro com a doação de 100 sacos de cimento. Salientamos que esse córrego interliga a rua Vieira Camões e a rua Luiz de Jorge, o qual tem uma ponte construída pela administração anterior. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2019. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Presidente, gostaria de pedir ao senhor que pedisse outro vereador para fazer a leitura, devido a estar com muita tosse. Ok?
Fazer a leitura. O requerimento de número 030/2019. Pedido de providência. Vem por meio deste solicitar o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, que providencie junto ao órgão competente o pedido abaixo. O assunto: vacinação contra a brucelose. A justificativa: pedido se faz necessário, pois a brucelose é transmitida dos animais para o homem, e seu contágio se dá quando ao contato direto do homem com os animais doentes, ou quando se ingerir leite cru, produtos lácteos contaminados, queijo, manteiga, entre outros, carne mal passada e seus subprodutos. Ressaltamos que tal pedido é uma reivindicação dos produtores rurais de Guarará para garantia da erradicação da bactéria nos animais. Sem mais por um momento, renovando os protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2019. Everton Gomes de Almeida, vereador proponente. Requerimento de número 031/2019, pedido de providência. Venho por meio deste solicitar o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, que providencie o pedido a seguir. O assunto: aquisição de balança para pesagem de gado. Justificativa: esse pedido é necessário, pois em nosso município não tem balança para os produtores rurais pesarem seus animais, o que gera um gasto considerável aos mesmos, pois são obrigados a levar seus gados em outro município para pesagem, tendo que pagar ao dono da balança e o transporte. O local a ser instalado, o equipamento, poderá ser definido pela Associação de Produtores Rurais de Guarará. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2019, Everton Gomes de Almeida, vereador proponente. Requerimento de número 032, pedido de providência. 032/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: pavimentação da rua José Jacinto Carreiro, esquina com a rua 15 de novembro do bairro São Paulo. A justificativa: reiteramos esse pedido, qual foi feito através do requerimento de número 008/2017, por não ter sido realizada a obra e nem se obteve uma resposta. O referido pedido se faz necessário, pois o citado local encontra-se intransitável devido aos buracos e sujeira. Na região, tem um condomínio com diversas casas e o responsável por ele é o senhor João Batista Salles Filho, se prontificou a ajudar no calçamento ou na pavimentação asfáltica. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2019, Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente. Requerimento de número 033/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. No assunto, solicitamos à secretaria competente que viabilize junto ao nosso município o castramóvel que realiza a esterilização de cães e gatos, sem custo para a população. Justificativa. Pedido se justifica, pois a cidade encontra-se com um número extremamente elevado de cães de rua, no qual apenas a castração se faz como medida de controle dessa população. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2019, Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente. Requerimento de número 034/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: audiência pública. Justificativa. Esse pedido está reiterando o requerimento de número 012/2019, pois visto que a audiência pública, nos termos da lei de responsabilidade fiscal, tem como princípio objetivo demonstrar como está o equilíbrio financeiro do município. Pedimos que a mesma seja realizada, pois a última aconteceu no dia 7 de maio de 2018. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente. Requerimento de número 035/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminha este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: providências quando ao requerimento de número 015 do dia 20 de fevereiro de 2017, que solicita a melhoria da iluminação do trevo que faz a divisa entre os bairros Chácara e Areal, conhecido como Trevo da Capelinha. Justificativa. Pedido se justifica, pois o trevo é bastante movimentado durante a noite por alunos, pessoas retornando ao trabalho e fazem caminhada, e a escuridão traz insegurança para a população que trafega no referido local diariamente. Os postes já se encontram no local, faltando apenas a iluminação. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2019, Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente. Requerimento de número 036/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: cópia do processo licitatório de festas realizada em Guarará nos anos de 2018 e 2019 até os dias atuais. Justificativa. O pedido se justifica tendo em vista o exercício das atividades fiscalizatórias exercida pelo Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, conforme determinada na Constituição da República. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2019, Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Prudencini Machado.
Boa noite a todos, boa noite aos demais presentes, as pessoas que vão nos ouvir. Quanto ao meu requerimento à castração, já foi realizado ano passado, mas eu estou observando que tem pessoas soltando cachorro aqui na nossa cidade. Tá absurdo. É um nível de cachorro de rua em todas as ruas, está demais. Tem gente trazendo cachorro de fora e soltando aqui na nossa cidade, infelizmente. E a única forma da gente conter o avanço deles é com a castração, né? E quanto ao outro requerimento que eu fiz, juntamente com a vereadora Leidiane e o vereador Eduardo Rodrigues Matos, é quanto à audiência pública, né? Porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, ah, o que o prefeito tem feito, o que tá fazendo. Sem audiência pública a gente não consegue responder nada, porque não chega nada aqui pra gente, quanto que a prefeitura, as ações que elas estão tomando. Então a melhor forma de divulgar o que tem sido feito é com a audiência pública. Então a gente tá cobrando isso aí pra gente poder ter uma resposta à população e falar, oi, o prefeito tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Sem audiência pública fica difícil a gente saber das ações que a prefeitura está tomando. E a Leidiane já tinha feito esse requerimento, né? Requerimento de número 12 de 2019, a gente está só reiterando esse requerimento mesmo. E o outro que eu fiz foi contra a iluminação lá do trevo da capelinha, que eu já tinha feito em fevereiro de 2017. Há uns meses atrás foi colocado os postes lá. Aí eu ainda pensei, poxa, colocou os postes, agora vem a iluminação, né? Mas já tem meses que só colocou o poste mesmo. A iluminação mesmo, que é o interessante, não foi colocado. Eu passo lá todos os dias, de manhã e de noite, escuro, muita gente caminhando, muita gente voltando do trabalho, indo trabalhar tanto de manhã quanto de noite. E ali aquelas árvores, elas dão uma escuridão total naquele trevo ali. O mais difícil já foi feito, que é o poste. Falta a iluminação, se a prefeitura puder entrar em contato lá, eu acredito que seja com a empresa terceirizada, né? Se puder entrar em contato lá para poder viabilizar isso. Como eu falei, mais difícil já está lá, que é os postes. Eu acredito que não seja difícil agora colocar a iluminação. Então, só isso. Obrigado. Boa noite.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Alfrado.
Só também para dar continuidade à fala do excelentíssimo vereador Felipe. O que acontece? Hoje nós não sabemos se o município está devendo, se as certidões estão todas corretas, justamente por causa da audiência pública. Na audiência pública, a gente fica sabendo, né, todas as informações. Porque a gente faz requerimento, pede prestação de contas, né, de quanto gastou em festas, essas coisas. E assim, desde o primeiro ano de mandato que eu fiz requerimento pedindo a festa, a primeira festa do peão, carnaval... vários outros requerimentos, nem respondida eu não fui. Então, assim, fazendo a audiência, a gente vai ter, né, mais ou menos uma base e saber. Agora chegou aqui a prestação de contas, né, de 2017 para ser votada do prefeito. Mais um motivo para a gente saber a condição do município hoje. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Nada, vereador. Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos, ao presidente, aos vereadores, ao nosso vereador e os demais aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu também estou reiterando sobre o pedido da rua Jacinto Carreiro, é porque eu estive conversando com a esposa do senhor Dom Salles e ela pediu para fazer novamente, que ela ia conversar com ele, e ele me deu a palavra que fará, que dará até uma ajuda, no caso ele é até irmão do nosso executivo. Ele falou que o que ele estiver disposto, ele está disposto até ajudar para que esse pedaço lá seja feito. Isso já foi cobrado várias vezes, então por isso eu estou reiterando esse pedido. E quanto ao requerimento lá do córrego da Vieira Camões, é porque eu estive conversando com os moradores lá, não só o dono da máquina de arroz e o Bigode, qual o nome dele, como é que é o nome mesmo? É mais conhecido como o Bigode mesmo, todo mundo conhece. Então, ele quer uma proteção no córrego lá e ele está disposto até a doar 100 sacos de cimento, se for o caso, para fazer essa proteção. E lá se encontra o córrego todo sujo e, por pior das dúvidas, inclusive quem faz parte lá, o dono do terreno, é o nosso vice-prefeito, o senhor Júnior, ele é dono do outro lado. Inclusive tem um bambuzal que está caindo, atravessando até para os outros quintais. No caso, por exemplo, eu fiz requerimento, estou até pedindo para ele, né, para não citar o nome dele, mas estou falando que ele possa dar uma olhada lá, que às vezes ele pode até nos ajudar, porque ele faz divisa do lado de lá e deles, e do outro lado de cá são vários e vários moradores. Então, por isso que eu fiz esse pedido, porque se encontra muito mal lá e está muito sujo. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, vereadores, vereadoras.
Boa noite.
Senhor presidente. Só para cumprimentar as suas palavras, Eduardo, aquela rua ali, na gestão passada, nós estivemos conversando com o prefeito. Ali foi a mesma briga quando, na época, o ex-prefeito foi asfaltar ali perto do André Pneu, né? Que aí o Denis falou que não podia. Mas como, na época, o André conseguiu a verba, asfaltou, Bigos asfaltou. E aquela rua ali tem um problema, porque o morro é muito em pé. Então não pode rebaixar ali. A pá de Guarará tem que fazer, já vi falar que tem que fazer, é uma escadaria. Não pode ter rua ali, por isso. E Bicas também, até hoje não deu passo nenhum, não deu nada. É, não. Que na época eles falaram com a gente. Nós tivemos conversando aí com o pessoal da prefeitura, ele falou que ali Bicas não mexeu até hoje. Aí Guarará também tá parado, porque a pá de Guarará é alta, se for rebaixar, vai prejudicar aquelas casas ali. Como é que você vai rebaixar? E ali não sobe caminhão, porque o morro é muito em pé. Então, acho que o problema, acho que tá nisso aí. A pá de Guarará vai ter que fazer, né, Ed? Eu sei que eu já conversei com o Nô uma vez ali, A briga ali não é porque o prefeito não quer impor. Nenhum prefeito que passou na época teve oportunidade lá e foi a mesma coisa. Ele não pôde mexer. Isso veio desde a época do Orfeu Machado também. O Orfeu, quando quis lá, eles não deixaram de mexer. Fizeram meio-fio e não deixaram.
Mas
é só isso,
presidente. Só uma pergunta, uma resposta. Agradeço você pela resposta, mas eu acho que, para mim, é bem possível eles analisarem desse jeito, falar em escada ali, porque eu mesmo próprio já passei centenas e centenas de vezes quando não havia aquele buraco que fizeram lá. Eu já passei lá de carro. Ali sobe carro, sobe caminhão, sobe tudo. Ali se jogar ali caminhões de terra, aquilo sobe e desce tranquilo. Existem centenas de estradas aqui que são pior. Se a gente levar em consideração, ele teria que ir a São João para ele ver o que é subida e descida. Essas pessoas que pensaram, imaginaram desse jeito. Porque São João de Pomuceno, se você ver os morros que tem lá, aquilo ali é brincadeira. Aquele, eu sei que sobe carro e caminhão, porque ali já passou carros e caminhões sem assaltar. Era só normal. Eu não levo por esse jeito. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí. Eu acho que ali tem que ser estrada e tem que ser passado automóveis e caminhão, porque passa. Dá para passar, eu tenho certeza absoluta. E as pessoas que já passaram ali, porque eu morei ali quase 15 anos. E eu sempre passei. Então, não tem que conversar, analisar sobre isso para ver o que é melhor no futuro próximo.
Senhor presidente, eu acho que a solução nós ali é nós fazer uma comissão que nós fizemos quando foi asfaltar. Ficou aquela polêmica ali. Se o André asfaltar primeiro, Bicas asfalta, né, Leide? Nós fomos na Câmara de Bicas. Nós devíamos fazer uma comissão de vereadores, marcar uma reunião lá em Bicas quando tiver uma reunião, com os vereadores de lá também, e ver o que os dois prefeitos fazem. Faz igual fizeram da vez. Né? Quando o André asfaltou daqui, Bicas também deu continuidade, asfaltou lá embaixo. Então, porque ali era horrível na época. Porque na época, quando saiu esse negócio do assalto, não é que o prefeito não queria asfaltar, porque o DENIT estava impondo, que falou que a galeria era deles. Aí o André, na época, conseguiu a verba, asfaltou, Bicas deu continuidade também. Mas nós devíamos fazer a mesma coisa. Faz uma comissão aqui, não, vão na Câmara de Bicas, conversa com ele para ver o que, é que vai resolver daquela rua lá. Eu acho uma vergonha também. Hoje eu passei lá, que eu fui lá na casa do Adinho, e já está um buraco mesmo lá. Agora virou um buraco mesmo. Aí eu acho que nós devíamos marcar uma reunião com os vereadores de Bicas. Na rua eles vêm aqui, hoje vai lá, para ter uma solução. Então, porque quanto tempo está aquela rua ali assim? Quantos mandatos passou para trás e ninguém resolveu nada? O problema vários, ali. Porque vários. Algum problema deve ter ali. Não é possível.
É incrível, não.
E ali é um pedaço, ok. Uns 10 metros para cá de Guará, uns 10 metros para lá de Bicas, é pouca coisa.
Aquilo ali a gente faria até. Parece até gozação. Que dá raiva, dá vontade de você fazer de mão própria para comprar. Esses 4, 5 caminhões de saiba, jogar ali, a estrada está pronta. O que acontece? Então eu passo esse pedido ao nosso presidente da Câmara, que seja pedido igual o nosso vereador falou aí. Nós entramos em contato com os vereadores de Bicas e em conjunto fazemos isso aí. Porque aí nós vamos ter uma resposta para uma solução. Porque se já foi 4, 5 mandatos passados, é que ela continua a mesma coisa. E aqueles lixos, aquela imundice, aquele cano lá, por exemplo, lá que vira e mexe. Eu tive que jogar a terra lá e tirar foto um dia lá. Vira e mexe, aquele esgoto estoura. E o esgoto todo está vindo, vem para Guarará. Se é de Bicas, o esgoto todo vem para Guarará. Tudo. Todo aquele condomínio vem. Então vocês podem ir lá que vocês vão ver um cano lá. E ainda acho inacreditável, porque um cano de 150 para comportar aquilo tudo lá, futuramente ali, eu falei que vai ter problema. Como já deu problema umas 4, 5 vezes. Eu tive que até, eles não foram, eu botei até no Face. Aí no outro dia estavam lá e asfaltaram. No outro dia calçaram, no outro dia asfaltaram. Eu tive que botar gente com terra lá, um monte de gente carrinho, e tirei a foto e botei no Facebook. Porque eles não faziam. No outro dia estava todo mundo lá e fizeram. Então, eu acho que se, pelo jeito que o nosso vereador falou, acho que é a melhor forma nós chegarmos num comum acordo, para ver se a gente resolve esse problema.
Faz uma comissão, vamos lá na Câmara de Vila conversar com os vereadores de lá.
Eu lembro que são vários requerimentos já pedindo no calçamento ali. Eu me lembro muito bem que já tivemos até uma conversa, eu conversei com alguns vereadores de Bicas e eles falaram a mesma coisa. Entra com os requerimentos daqui e de lá, porque, se eu não me engano, ali deve ser uns 20 metros, mais ou menos, ali, né? Coisa. E entra ano, sai ano, fica na promessa. Então nós vamos juntar os requerimentos aqui, pedir o requerimento deles e reforçar o pedido para ver se eles conseguem, porque realmente aquilo lá tá um absurdo. Entra ano, sai ano, tá a mesma coisa. A tendência entra ano, sai ano, só piorando, né?
Pode ter uma solução, né? É igual. Não, só um momento. É, o outro problema é lá na rua São João. Você viu que o DENIT fechou a entrada lá. O pessoal foi lá, esparramou a terra lá. O prefeito querendo abrir já uma estrada por baixo, já embargou de novo lá. Ali também tá, ali tá outro rolo. Porque quando eu ganhei pro vereador a primeira vez, chegou uma carta ali pro Antônio, com o Antônio abriu aquilo ali, sem. Foi na época de política, foi. Eu lembro, o prefeito. Foi para dar a lote para ganhar a política. Então fizeram debaixo do DENIT, dentro da estrada do DENIT. Aí tem os problemas. Todo mundo foi construindo, construindo. Hoje o DENIT já está embargando ali a saída. E até mesmo teve um atropelamento lá, o ônibus do Bassamato atropelou dois lá. Aí que eles fecharam mesmo. Só que já falaram, não tem problema. A terra vocês podem tirar, mas e na hora que eles pôr aquela proteção? Aí não vai ter saída. É outro problema também.
Falando bem, devido a esse problema que você disse, chegou ao nosso conhecimento, isso foi muito sério. Inclusive, houve um problema lá com a qual eu não vou nem explicar, porque a maioria dos pessoal aqui presentes deve estar sabendo o que houve. Que houve uma saída de. Inclusive foram carros da nossa própria prefeitura, se encontraram um com o outro e se colocaram até certas pessoas em risco, mas para azar dessas pessoas, o chefe do DENIT estava passando na hora. Ele interditou e ele mandou jogar o caminhão de terra lá e fechar a rua. Eles deram azar que ele passou na hora. Então interditaram. Então, vamos ver se a gente acha também uma solução para aquilo ali. Porque ali também precisa de uma nova solução.
Com a palavra, o vereador Marcelo Presidente. Gomes Durão.
Em relação à descida lá do Bar São Paulo, dessa descida lá que há tantos anos vem. Né, dando problema para os moradores de lá. Como foi votado nessa casa o orçamento impositivo, acredito que a partir do ano que vem, caso também não seja regularizada aquela situação lá, o vereador poderá ter a parte de conversar com algum vereador de Bicas para poder jogar a parte dele nessa obra lá, entendeu? Então, às vezes, né, Edu, você que é uma pessoa que está sempre pedindo, falando sobre esse problema lá, de repente o senhor mesmo vai entrar com a sua parte de orçamento positivo e vai lá e a prefeitura terá que fazer aquela obra lá.
Sobre a parte da impositiva, ela entra na LDO agora e sim, vai ficar vem, né? Sobre. Eles vão mandar para cá a dotação para depois ver os valores.
Nossa, quanto que pode será um imenso prazer. Se a minha parte da impositiva der para me fazer, na mesma hora eu jogo esse dinheiro todo para ali para fazer aquele pedaço ali. Para mim será uma glória. Não só eu, como todos os que vão ficar felizes. E o povo de lá mais ainda.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. Os requerimentos aprovados por unanimidade. Fazer a leitura do anteprojeto de número 01/2019. O autor, o vereador Felipe Jorge Pertencini Machado, se ele quiser fazer a leitura do seu anteprojeto, está à disposição.
Anteprojeto de lei número 01/2019. Dispõe sobre a implantação e conservação de árvores nas vias públicas do município de Guarará e da outras providências. O anteprojeto é um pouquinho grande, eu vou pular direto para a justificativa. Tem aqui artigos de como ser realizadas as podas das árvores, como prever a arborização da cidade, entre outras coisas. Vou ler direto a justificativa. O presente anteprojeto tem o intuito de dispor, sem prejuízo da legislação vigente, sobre a implantação e conservação da arborização e poda de árvores. As árvores das vias públicas são fundamentais para as áreas verdes da cidade, sendo importante para o equilíbrio ambiental. Sabidamente, no período do verão, a ocorrência das chuvas e ventos provoca a queda de muitas árvores, o que coloca em risco até a vida das pessoas. Muitas dessas quedas poderiam ser evitadas com a implantação de uma vistoria mais frequente, que se fosse feita de forma rotineira, Nessa linha, o presente projeto tem o propósito de estabelecer vistorias periódicas, poda e supressão da vegetação arbórea, preferencialmente em período que antecede as chuvas, a fim de evitar tais acidentes. Também foi prevista a necessidade de que o morador seja informado da data da poda e supressão das árvores, pois muitas das vezes o movimento inviabiliza a saída de sua residência, o que pode lhe acarretar dificuldades. Além disso, o projeto traça parâmetros para arborização, respeitando as normas técnicas e integração com elementos de iluminação e paisagem urbana. Como o presente, como a presente lei traz imposições a serem cumpridas pelo município e, por tais motivos, cria obrigações ao poder público interferindo em suas atribuições, bem como criando despesas para outro órgão. Apresentamos o presente anteprojeto de lei e, caso seja acolhido pelo Executivo, que remeta o mesmo em forma de projeto de lei. Renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
O anteprojeto de número 02/2019
dispõe sobre...
Autoria do vereador Felipe Jorge Prudencini Machado.
Anteprojeto de lei número 02/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Guarará e da outras providências. Justificativa. O presente anteprojeto de lei tem por finalidade incentivar e intensificar as ações do Poder Público Municipal no sentido de acompanhar o calendário oficial de vacinação e verificar se todas as crianças se encontram em dia com suas vacinas e, caso não estejam, orientar os pais ou responsáveis para regularizarem a situação. Vincular o cartão de vacina da criança à matrícula nas escolas tem o objetivo de promover a divulgação e a importância da vacinação e assim diminuir ou até mesmo erradicar várias doenças. A intenção é criar um mecanismo que envolva pais, profissionais da saúde e a escola para que todos contribuam para a melhoria da qualidade de vida da criança. É indiscutível a importância para a saúde pública a vigilância sobre as doenças imunopreveníveis através da vacinação. A partir da rede de ensino, este meio amplia de forma considerável esse poder de vigilância e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, bem como a avaliação constante do estado vacinal para garantir a saúde integral da criança e do adolescente e a redução da mortalidade na infância. A obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação no ato da matrícula escolar já é estabelecida por lei em vários estados como Paraná, Pernambuco, entre outros, além de capitais como Belo Horizonte, Manaus e diversos municípios espalhados pelo território nacional. Lembrando que, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º e artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação, sendo que os que deixarem de realizar podem ser multados em até 20 salários mínimos. Dessa forma, constatando que o presente anteprojeto traz em seu bojo obrigações para o Poder Executivo, encaminhamos o presente para, após análise e estudo de viabilidade, encaminho o presente em forma de projeto de lei para sua devida aprovação por essa Casa Legislativa. Guarará, 5 de junho de 2019, Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente. Eu vou só fazer um parênteses quanto a esse projeto de lei. É porque eu venho observando que atualmente os pais já estão descuidando da vacinação dos filhos. Antigamente a gente via isso muito mais rigoroso dentro de casa, os pais levarem os filhos mesmo para poder vacinar. É a vacina de 5 anos, é a vacina com 3 meses, com 9 meses. E hoje em dia está deixando isso de lado. E dificulta muito o trabalho da Secretaria de Saúde. Vai facilitar em muito se a partir do ano que vem, na hora de realizar a matrícula, os pais tenham que apresentar o cartão de vacina atualizado. Lembrando, né, que quando os pais deixam de vacinar os filhos, né, por qualquer motivo, eles podem ser multados em até 20 salários mínimos. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa observação também foi passada pelo Conselho Tutelar, que vira e mexe a Secretaria de Saúde, tem que acionar o Conselho Tutelar para poder ir na casa das pessoas e lá pedir, pelo amor de Deus, para poder vacinar a criança, vacina de graça, está aí no posto de saúde. Então, projeto de lei é só para poder facilitar um pouquinho esse trabalho da Secretaria de Saúde quanto ao controle de vacinação da criança e do adolescente. Boa noite.
Obrigado, sou vereador. É o anteprojeto de número 03/2019. Institui o programa Bolsa Atleta Municipal e da Outras Providências. Fica instituído o programa Bolsa Atleta Municipal com o objetivo de realizar projetos esportivos visando valorizar e beneficiar atletas, amadores e representantes do município de Guarará em competições regionais e estaduais, nacionais e internacionais. Este anteprojeto de lei que institui o Bolsa Atleta Municipal é uma forma de criar uma política pública de incentivo aos talentos locais do esporte, através de ajuda financeira e de logística, como custeio para viagens, inscrições, hospedagem, alimentações para os atletas e seus técnicos. A cidade de Guarará possui muitos atletas que têm condições de se destacarem fora da cidade, Porém, a falta de patrocínio é uma dificuldade constante e esta barreira pode ser superada com a concessão de bolsa auxílio para os atletas não profissionais, ou seja, aqueles que praticam o esporte, mas não recebem salário para isso. O direcionamento do anteprojeto de lei é voltado para atender desportistas e seus técnicos nas modalidades individual ou coletiva e dessa forma auxiliar os talentos esportivos locais, que levarão o nome da cidade, seja na região, estado, país ou até mesmo em competições internacionais. Desta forma, encaminhamos o presente anteprojeto para que, depois de analisado e realizado o competente estudo de viabilidade, encaminhe o presente com o projeto de lei para apreciação desta casa. Guarará, 5 de junho de 2019, Everton Gomes de Almeida, vereador proponente. Eu vou dar uma explicada desse projeto rápido. Ele tem várias páginas aqui e ele vai estar disponível para os atletas interessados. Então, ele tem uma ajuda de custo no mínimo de R$100 e o máximo de R$250, mas tem que se adequar a algumas regras aqui. Então, esse projeto, anteprojeto, eu venho pelejando com ele aqui, deve ter mais ou menos um mês. Marquei com o secretário de educação, que por mim faltou foi educação, comigo. Que marcou uma reunião comigo, desmarcou, marcando para uma semana seguinte. Me deixou plantado na porta da Secretaria de Educação, igual um pamonha ali, eu e advogado, esperando para nós discutir o projeto, que é para o bem da sociedade, para os futuros atletas ou os atletas que tentam ir mais longe, buscar uma forma de ser visto pela sociedade aqui. Então, eu acho que ele não mostrou nenhum interesse por esse projeto. E sendo que depois a gente estava esperando, me enjoei de ficar esperando por horas ali, falei com o advogado, vamos embora, já que não é de interesse dele, então que assim seja. Vou pôr um projeto de apreciação dos vereadores e depois ele vê se adequar ou não, ele vai mandar alguma resposta. Aí ontem, se eu não me engano, ontem ou hoje, mandou uma resposta aqui, falando que, pedindo mil desculpas, e que ele não faz parte da Secretaria de Esportes. Ué, então não estou entendendo. Sendo que a Secretaria de Educação, ela abrange educação, esporte, cultura e lazer. Até ao menos eu conheci por isso, sabe? Aí a resposta que mandaram para mim, que o chefe de departamento de transporte, senhor Neider Barizon Pinto, mais conhecido como Ney, que é ele que tinha que discutir esse anteprojeto, que ele que está fazendo parte da Secretaria de Transporte, Esporte e Lazer. Brincadeira, né? Não, mas eu não tô. Aí, não, eu tenho aqui, vereador, o que eles mandaram aqui na época, cada secretaria, cada função de cada um. Então eu tô achando que nós estamos. Parecendo que nós estamos servindo de nada aqui, estão brincando com a nossa cara. Então tá aqui meu repúdio, não gostei da atitude, entendeu? E se tiver que dar os parabéns, rodar, se tiver que cair, me até na ripa, vou falar. Pô, é um projeto, cara, que eu vou te falar que tem muitos atletas aqui, que tem muitos garotos aqui, não só garotos, adolescentes, adultos, que tem um brilho no esporte, cara, mas não tem incentivo. E agora que a gente arruma um jeito para dar um incentivo pros meninos, eles deixam Deus dará, cara. Tá de brincadeira. Então tá aqui o meu esclarecimento e deixo bem claro pros atletas que quiserem dar uma analisada no projeto. Ele é um pouquinho longo, então tem algumas regras aqui, alguns artigos aqui. Ele está disponível na Câmara, se alguém quiser pode pedir as meninas da secretaria ou mesmo entrar no site da Câmara, que vai estar disponível lá.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Felipe Jorge Prudencio Machado.
Só fazer uma observação a esse seu projeto. Eu sempre falo que esporte não é só futebol, gente. Aqui na nossa cidade a gente resume o esporte todo como só o futebol, como só o campeonato interno. Não tem incentivo às outras modalidades. Inclusive a filha do vereador Edir, né, a Juliana, agora que ela está um pouco parada por conta da criança, mas ela corria junto com o esposo dela. A minha madrasta, a Márcia Gonze, né, esposa do meu pai, também corre, compete aí, leva o nome da nossa cidade.
o Batistão aqui, o seu Batista, então eles correm e não tem o estímulo, não só a corrida, né? Tem outras, às vezes tem outras pessoas que tem, que eu estou citando eles, é o que me vem à cabeça agora. Mas aqui na nossa cidade resume a Secretaria de Esporte, tudo que é voltado para o esporte, apenas com o campeonato interno. Não estou desmerecendo o campeonato interno, não, senão daqui a pouco vão falar que a gente está criticando, não quer que faça. Acredito que o campeonato interno também é um excelente incentivo ao esporte, mas não é só isso, gente. Esporte não é só futebol, né? Esporte é corrida, esporte é bicicleta, esporte é peteca, é vôlei, é natação, e não tem incentivo nenhum para nenhum tipo desse. Até às vezes consegue até nadar, mas não tem condições financeiras de competir numa outra cidade, a prefeitura não libera um carro para poder levar os nossos atletas aqui do município. Então, que ficasse esse apelo aí para a prefeitura, para esse projeto do presidente Everton, que seja atendido o mais breve possível, que a gente possa incentivar o esporte em nossa cidade e nas outras modalidades também, que não fique restrito apenas ao futebol e ao campeonato interno.
Então, vereador, esse projeto é igual você mencionou, ele é voltado para várias áreas, para atividade esportiva. E justamente os maratonistas da cidade estão destacando, eu vejo, e leva o nome, a bandeira da cidade no pódio. Então, além de estar se destacando, está levando o nome da cidade para vários lugares. Então, não é só na maratona, no futebol, tem uns meninos aí que do rodeio aí também representa. Então fica meio difícil para eles ter uma ajuda de custo, cara. Eu vou te falar que alguns aí, eles me pedem uma ajuda, eu vou lá e dou uma contribuição. Creio que alguns de vocês também já me ajudaram. Então tá aí, mas eu fico indignado com isso, cara. Uma coisa que vai trazer um benefício bom, né, para os atletas, e eles demonstram que não está nem aí, não tem interesse. Então fica difícil. Mas aí nós colocamos para votar e apreciação e votação, porque esse projeto aqui, gente, aí nem tem discussão. Ele já vai para votação direto.
Senhor presidente.
Só um minuto. Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto, da Costa Casa.
Só para complementar isso aí, eu não sei se vocês sabem, acho que eu não comentei aqui nessa casa, mas no início do mandato, eu fui procurado por uma pessoa que foi secretário de esportes na cidade de Bicas, e ele me mostrou todo o trabalho a qual tem que ser feito para vir uma verbas para a área de esporte em geral. Então ele me mostrou todo o trabalho, eu li umas semanas.
Aí?
Inclusive ele trouxe a documentação, me apresentou tudo, que é uma papelada, e ele estava por dentro, pois ele foi feito na gestão anterior do Dr. Magela em Bicas. Então não vinha verba para Bicas, a qual esse ano passado agora vem 180 mil e este ano vai vir 240 mil reais. Então ela tem uma cada, inclusive vocês falaram dessa área, o esporte não é só o futebol, o esporte é tudo, e cada área conta um ponto, dois pontos, três pontos, e na contagem, quanto maior a quantidade, mais dinheiro vem. E eu trouxe essa pessoa aqui e levei ao executivo, e essa pessoa fez uma proposta irrecusável ao executivo comigo presente. Ele se propôs trabalhar de graça durante um ano, até que se viesse a verba. Ele ia apresentar esse projeto durante um ano, fazendo todo o trabalho, o Magela, lá em cima, e todo de graça, sem fins lucrativos. Quando chegasse a verba, que no, só fazendo esse ano, a verba só vem próximo ano. Então, ele se propôs, esse ano, naquele ano anterior, ano passado, trabalhar de graça. E eu ofereci isso, levei pessoalmente e ofereci. Que ele não receberia, não traria ônus à prefeitura. Quando a verba chegasse, ele passaria, aí a gente estudaria o que seria pago a ele. Pois ele trouxe a verba, então nada mais justo do que ele também receber, passar a receber alguma coisa. E fazer parte até da Secretaria de Esporte, não sei o quê. Mas, segundo o executivo na época, não aceitou, não acatou. Então, só gostaria de deixar bem claro que eu tentei também.
Senhor presidente.
Com a palavra, Milton Casarim Filho.
Eu acho sobre o que o senhor falou aí, que o senhor ficou lá esperando, que é o responsável, que eu também sei quem é responsável pela Secretaria de Esporte, é a educação, que juntou tudo. Eu acho que o senhor devia, então, faz um ofício. E antes de nós entrar em votação nesse projeto seu, que é muito bom para o município, toda a vida nós lutamos aqui nessa casa, em outros mandatos, sempre falava que nunca tinha verba para o esporte. Teve campeonato que nós tivemos da bola, da rede, da tudo lá para o campo. Aí compara o freeze novo, compara tudo, sumiu aquilo tudo. Nunca teve responsabilidade com nada, sempre foi essa bagunça. Então eu acho que o senhor devia convocar ele para nós saber se é ele ou se é o outro. Porque se mudou, ninguém está sabendo. Porque eu fiquei sabendo. Eu sei que o Ney, ele faz o campeonato. Mas ele não tem nada a ver com a Secretaria de Esporte. Ele é secretário de transporte. Então, eu acho que antes do senhor pôr isso aí em votação, devia convocar ele aqui para a gente perguntar a ele se está vindo verba para o esporte, como é que está funcionando. Porque é igual o nosso vereador falou, ele só foca só no esporte e futebol. Porque tem vários meninos aqui que correm, igual tem menino lá da Catarina, eles correm. Até nós já demos ajuda para comprar tênis para ele correr, que ele não tinha, coitado. Nem um tênis para correr não tinha. Então várias pessoas ajudou, fez campanha, comprou até roupa para ele, correr fora. Ele representou, ganhou aí, não sei se foi em Juiz Fora, a cidade aí. Representando a cidade, levando o nome do nosso município. Agora, se vem verba para isso, nós temos que saber para onde que ela está indo. Porque o único esporte que tem aqui que eu vejo é campeonato interno. Todos os mandatos é campeonato interno. Eu nunca vi outro esporte aí que prefeito nenhum ajudou. Em natação, em correr. É igual motocross mesmo. Tá aí o nosso presidente aí que gosta de correr aí. Faz a coisa de motocross aí. Aí eles têm que vender camisa, fazer coisa para ajudar um cara que quer. É igual o clube de cavalo. Teve o clube de cavalo aí. Tá até a polêmica ali no mato ali. Ó. Aquilo foi doado pro clube de cavalo. Nunca teve clube de cavalo nem nada ali. Nem sabe aonde está a documentação daquele, com quem que está, se aquilo ali é da prefeitura, se não é. Então, nós temos para isso. A verba vem para isso. Se vem verba no esporte, ela tem que ser designada para cada setor do esporte. Incentivar os alunos na escola, também lá, é outro, fazer um campeonato, não tem mais. Quando a gente estudava, tinha campeonato direto no ginásio aí, ó. Aí concorria uma cidade contra a outra e tudo a prefeitura que ajudava na época. Eu lembro, o Marcelo também, na época que estudava, você deve ter jogado aqui em time aí de escola aí na época. Então, eu acho que antes de supor isso aí em votação, que é um... eu acho que a gente devia votar até na próxima reunião, que é um bem-estar para o município, devia chamar aí hoje o secretário de Educação, que eu sei que ele que toma conta dessa parte, para ele dar uma explicação para nós aí.
Só isso, presidente. Só presidente. Vereador, rapidinho, vereador. O projeto teve lá para ele... Para ele analisar, o secretário de Educação está lá, e o anteprojeto ele veio. Então é o seguinte: aqui vai ser votado. Se ele quiser vetar ou sancionar, fica a critério dele. Se ele vetar, vai voltar para cá. Qualquer coisa, quem quiser, nós derruba o veto dele. Eu sou favorável ao projeto e vai entrar em votação.
Não, a nossa parte não tem para votar. Todo mundo é favorável. Mas aí tinha que dar explicação para nada.
Na próxima, nós convoca ele. Vai votar e convoca. Seja lá quem for o secretário de esporte.
Se for o Ney, também chamar ele para ver o que para onde a verba está. Se está vindo verba... Né? Porque se está vindo verba, ele tem que prestar conta para onde está indo.
Justamente.
Isso aí que é o certo.
Com a palavra, o vereador Marcelo Gomes Durão.
Presidente, não querendo jamais criticar o secretário de Educação, tanto o secretário de Transporte, mas a gente não sabe qual dos dois é o que responde pelo parte de esporte. Mas eu penso que será humanamente impossível... no caso, o Ney, que é chefe de transporte, tem que responder pela parte de esporte, entendeu? Resolver problema de campeonato interno e como é que ele vai conseguir as outras modalidades para cá. Não é muito mais fácil designar uma pessoa, né, conceituada nessa parte para poder conseguir todas essas, né, como o Bicas teve. Bicas ficou em nono lugar, se não me engano, ou sexto, né? Né, lá o Julião, eu conheço ele, um cara fantástico lá, né? Faz um trabalho excelente lá e vem essa verba para o município. Então, deixando aqui, tirando qualquer um das responsabilidades no caso dessa situação, eu acho que é muito difícil para eles. Mas teremos que, com certeza, chamá-los aqui para poder saber o que realmente está acontecendo.
Mas vamos convocar eles.
Desculpe as palavras, mas é uma economia porca o que faz.
juntar a secretaria, ninguém sabe quem que está respondendo pelo esporte, acaba sendo uma economia porca. Isso que a prefeitura
faz. E quem perde é o município.
E quem perde é o município e os atletas que podem ter aqui na nossa cidade.
Isso aí, vereador. Votação, os anteprojetos. Vereadores, concordar, permaneça como estão. Que não concordar, que se manifesta. Os anteprojetos, todos aprovados por unanimidade. Apresentação da prestação de contas do Executivo Exercício Financeiro de 2017. Ao excelentíssimo senhor Everton Gomes de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único do inciso 1, de 12/2008, comunica a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas desse município, referente ao processo acima epigrafado. Então, a prestação está para os vereadores analisar e vai ficar sob apreciação dos vereadores. Apresentação do projeto de lei de número 011/2019 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.300 e das outras providências. Apresentação do projeto de lei de número 012/2019 do Executivo, que altera a Lei Municipal de número 1051, de 22 de novembro de 2017, e dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Tribuna livre. Só olhar nada, rapidinho. Ficou um ofício aqui do vereador Eduardo Augusto da Costa Castro. Ofício de número 055/2019. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, pelo presente solicitamos Vossa Excelência que, após a viabilidade de promover a alteração de nome de alguns prédios públicos situados no município a fim de homenagear dois ex-prefeitos que por muito contribuíram para o desenvolvimento de nosso município. Sugerimos que o PSF Amor à Vida passe a ser denominado de PSF Prefeito Laís Silva e a Farmácia Popular de Prefeito Edir Cassete, embora tenha sido atuantes políticos no município. As homenagens a eles direcionadas estão a quem dá benfeitorias realizadas durante suas gestões, sendo só para o momento, renovando nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Augusto da Costa Castro. Esse ofício chegou de última hora aqui agora, vereador?
Não, é porque esqueceram de colocar. Só uma coisa. O negócio é o seguinte, que amanhã será protocolado, porque não deu tempo, então esse ofício amanhã será protocolado e já enviado, falou?
Não, ok. Então, com a palavra na tribuna ali, o senhor Leonardo Jacinto. O assunto, código de postura, caminhada em combate ao abuso e exploração da criança e adolescente, trânsito, padronização das calçadas e acessibilidade e banda de música de Guarará. Senhor Leonardo, boa noite.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite a todos e a todas. Hoje quero falar sobre o código de postura e fazer perguntas. Como está o andamento? Falta muito para ser colocado em votação? Ou pelo menos colocar algumas matérias para ser discutida em plenário pelos EDs e a população? Para isso, marcar uma audiência pública ou se tem uma data já prevista para a votação? Ainda sobre este assunto, gostaria que os senhores colocassem no código de postura que as calçadas devem ter o padrão de 1,20 m a mais, nunca menos. Quero também citar que no dia 27 de maio houve um desrespeito onde um cidadão fez uma rampa ao invés de fazer calçadas padronizadas. Como as pessoas iriam circular? Aproveito este fato para pedir que olhem com mais atenção para a situação, pois temos que ter calçamentos com sensibilidade e segurança para os cidadãos. Também quero falar sobre o evento do dia 25 de maio, a caminhada em combate aos abusos e exploração sexual da criança e do adolescente, com o apoio da Polícia Militar e da Prefeitura. No término da caminhada, houve oferecimento de serviços de assistência social, destacando entre eles o Maio Amarelo, para conscientizar as pessoas sobre o trânsito. E é muito importante mostrar para as pessoas estatísticas de acidentes e o comportamento no trânsito, tanto para motorista como pedestre. Trânsito é o nosso dia a dia e responsabilidade. Algumas regras de segurança no trânsito. Todos os ocupantes dos veículos devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Pedestre deve sempre ser respeitado. Lembre-se, você também é pedestre. Respeite os limites de velocidade. Quero pedir ao executivo para colocar placas de sinalização para que a polícia faça um trabalho de fiscalização. Também quero parabenizar a banda de música pelos 35 anos, alegrando nossas festas. Isso é o resultado do excelente empenho do Ronaldo José de Souza, o Ronaldo da banda. Quero que conduz o trabalho com muita dedicação e carinho, sem interesse partidário e lucrativo. Não poderia deixar de parabenizar também ao professor e maestro João Gonzi e os alunos da banda de música que temos em Guarará. Um grande orgulho. Como diz Valdemar Vale Martins, o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Senhor presidente, se eu me permitir falar aqui de um policial...
Pode falar.
Eu quero parabenizar aqui o sargento Robson, no município aqui. Ele faz um trabalho bonito, como também já teve aqui o sargento Alex, o sargento Leon. E gostaria também que o senhor estaria me respondendo, dentro do possível, ou no outro dia. Eu também fiz um pedido aqui sobre a questão do ISS lá, do negócio do táxi, o senhor não falou nada. E essa matéria aqui, que eu li hoje aqui, se eu pudesse me responder alguma coisa. Eu tô com tempo aqui. Eu fico na tribuna, o que eu faço?
Pode ficar aí, seu Leonardo. Vamos por parte, então. O código de postura, cara, a gente está elaborando ele, que são várias partes. É muito extenso. Os vereadores Eduardo e o Felipe, que fizeram o pedido até. A gente não pode sair aprovando o código de postura de qualquer maneira, porque ele abrange várias áreas. Então, tem cada notificação com os valores de multa para os munícipes, que se for para colocar uma pessoa de fiscal e sair multando aí, a população vai ficar doida. Então tem que analisar parte por parte. Já fizemos reuniões, inclusive a gente vai marcar uma para ver se a sociedade compareça, porque se a população não comparecer, fica meio difícil, porque depois que aprovar, vai ter gente que vai falar mal e uns vai falar bem. Então a gente está, claro, que faz as reuniões, mas ainda tem muito ainda para ser discutido. E a outra que foi sobre a calçada, como é que é, da obra, né? Do 1,20 m. Então, isso aí também ele entra no código de postura, entra, tem valor de multa e tudo. E só para te responder, o prefeito ele encaminhou para casa, para essa casa, logo depois que teve o problema lá com o dono da obra, que teve aquele problema do concreto lá na calçada, e o prefeito mandou um ofício para a Câmara, na data de dia 27 de maio, aos nobres edes, sirvo-me do presente para encaminhar esta Casa Legislativa a notificação encaminhada ao senhor José Renato Pereira, referente ao alvará de construção de número 07/2018, para o conhecimento dos vereadores. Na oportunidade, reitero meus protestos de estima e consideração. José Maurício de Salles, prefeito municipal. Então ele já estava ciente, igual o senhor chegou até me ligar falando da obra lá. Eu falei, senhor Leonardo, isso aí, se ele está colocando concreto, o prefeito não é bobo, ele sabe. Ele é engenheiro, ele sabe até melhor do que qualquer um aqui. Se tiver irregular, vai ter que tirar. Entendeu? E ele... Foi o que o prefeito fez. O prefeito sabe lidar com essas situações. Mas igual o senhor tá falando, se tivesse com o código de postura em mãos já aprovado, seria até mais fácil de executar uma atuação ou uma notificação, né, para isso aí. E foram vários que no SS do táxi o Dr. Lucas tá analisando ainda. Então, assim que ele obter a resposta de tudo, eu envio pessoalmente para o senhor.
Eu agradeço, presidente. É só também a preocupação, eu não sei se isso parte do prefeito. O rapaz é até muito trabalhador, teve aqui o secretário de obra, né, que é o Lisamar. Mas eu venho me deparando cada dia com um muro que sai assim, aonde seria uma calçada. As calçadas estão acontecendo, cara, é 30 centímetros, 20 centímetros. Isso é um erro, pra mim é um erro. Se já fez lá atrás, não vou reclamar não, mas continuar, as pessoas estão andando, né, cada vez mais na rua. A possibilidade, eu fico pra lá e pra cá, a possibilidade de atropelar uma pessoa tá aumentando. Calçada que não tem, quando faz 30 centímetros, tem lá na Geraldino Rocha, eu ainda cheguei a conversar com a pessoa ainda. Eu falei, ó, vai acontecer isso aí. Foi fato. Se você for andar normal, tem um muro aqui, você atravessa. Se vir um caminhão, não passa um caminhão na rua lá, mas poderia passar. Se tivesse uma pessoa lá fazendo uma medição, eu não sou pedreiro, não. Mas tem uma noção, a família toda é pedreiro, tem uma noção. A gente tá vendo uns erros ali gravíssimos aqui na rua ali, onde era o casarão ali do meu tio. Criaram um muro ali, cara, não dá um palmo, você não passa, seria no passeio. Então é só isso, tá havendo um erro aí. Boa noite, obrigado por tudo aí.
O vereador Felipe Jorge Medecini, com a palavra.
É, só complementando, Léo, quanto o código de postura, porque ele é grande, eu já li e reli ele diversas vezes. Eu cheguei à conclusão que o código de postura que foi enviado pra gente não foi elaborado para Guarará, foi copiado e colado de qualquer outro lugar. Então, as coisas que estão no código de postura lá, nem todas se adequam à realidade aqui do município. Então, não tem previsão de aprovação do código de postura, porque tem que readequar vários tópicos, entendeu? O código de postura é um documento detalhado e demorado que, quando a prefeitura elaborou, deveria ter elaborado de acordo com o que tem na nossa cidade, com as coisas que acontecem aqui. E não foi, ele foi, eu não sei, né, posso ter me enganado, posso estar me enganando, mas parece que ele veio de qualquer outra cidade que não é a mesma realidade do nosso município. Então fica complicado aprovar uma coisa, se a gente aprova do jeito que está, nunca mais a gente pisa nessa Câmara Municipal aqui. Então, o código vai demorar, e para ser sincero, nem sei se sai nessa administração nossa aqui, de tão grande e de tão detalhado quanto ele é. Então a gente pede desculpa à população, porque não depende da gente, depende de uma análise bem criteriosa do que o código que chegou para a gente. Então eu cheguei a essa conclusão, que o código que está aqui para a gente não foi elaborado dentro do que acontece no município, dentro da nossa realidade. Por isso a demora, e vai demorar muito mais ainda, sabe Deus quando ele vai ser aprovado. Tá, joia?
Olha, só uma observação, presidente. Desde o primeiro mandato aí dos senhores agora, a reunião, assim, é proveitosa dos requerimentos, parabenizar os senhores. Para mim, foi a melhor, sabe? Das visões dos senhores, projetos que entrou na casa, essa do esporte, e tanto outros requerimentos aí do vereador Felipe, que também parabenizar ele pelo todos os projetos que o senhor aprovou aí na casa. É uma visão que te parabenizar pela sua visão. Então, os senhores estão todos parabéns aí na reunião de hoje. Requerimento, nota 10. Com Deus aí. Obrigado, boa noite.
Eu agradeço a presença, tá, Léo? Continue assim. O vereador Milton Casarim quer fazer uso da palavra.
Eu agradecer o Léo, mais uma vez, Léo, pela sua dedicação. Igual o Felipe falou, o código de postura tem várias sessões, né, que você tem muitas coisas ali, para Guarará não vai funcionar. Porque isso é uma coisa que vem de trás, várias gestões para trás. Tentou aprovar o código de postura, só ficou naquilo, a prova. Agora veio para essa, pra casa de novo. Então tem muitas coisas ali que o povo tem que vir para ajudar a gente também, porque é igual isso acontecido aí. Isso aí não precisa nem de quadro de postura. O cara que tá vendo fez a obra errada. Ele obstruiu a calçada do município. Será que ele não tá vendo aquilo ali? Não precisa nem de ninguém lá. Já tá vendo, não, gente. Isso aqui não pode fazer. Se for uma obra minha, eu não vou deixar. uma obra sem calçada. Eu vou fazer uma rampa na calçada? Igual teve lá no São Vicente. O prefeito foi lá, não pôde fazer, né, Diego? Ali no São Vicente, disse que queria que fechar. E outra coisa errada também. Fecharam aquilo ali no peito. Ainda estão querendo até o ponto de ônibus, que o ponto de ônibus pertence a ele. Na época fechou no peito. Eu lembro o prefeito André, eu procurei o André, ele falou assim, ó, Petício, infelizmente, isso aí, eles têm que procurar o órgão competente, porque se aquilo ali for dele, não é minha culpa, não é de ninguém, o prefeito passou para trás. O cara vai, cerca tudo, obstruiu a entrada do São Vicente, e agora eles tentaram abrir de novo lá. Mas como a porta ficou alta, aí o prefeito falou, não, se já proibiu de um, tem que proibir de outro. Aí ficou lá em paz lá, né? Eles começaram a tijolar e não pôde fazer. Porque só tem aquele pedacinho de calçada, igual você falou. A calçada lá é, se tiver, 50 centímetros. Porque o resto tá cercado lá. Então, infelizmente, as pessoas fazem as coisas em lugar pequeno. Ah, eu vou fazer. Se der zebra, eu tiro. Se não der, vai deixar onde é que tá. É assim que funciona. Aí o prefeito vai, é igual a polícia. Deu que falar, a polícia de Guará não age. Você vê, o sargento hoje tá agindo, tá tirando tudo quanto é entulho de cima de calçada. Então, se o cara age, faz, vai partir para agir, aí tá de perseguição com a gente. Se não age, fala que ela não tem polícia. É assim que funciona. Então, o código de postura é válido. Mas eu acho que o povo tem que acompanhar, porque muitas coisas ali, vem multa, vem isso. Aí, o que vai dar? Então, nós vamos andar na rua e vão bater na gente aí. Porque código de postura para uma cidade pequena tem que ser elaborado junto com o povo. O que vocês estão querendo? O que nós temos que mudar? Vai mudar como? Se tem um muro já feito, como é que você vai desmanchar? Uma casa dentro da rua, como é que você vai desmanchar? É troço antigo, não tem jeito. É igual aquela rua de cima. Lá não tem calçada, né, Batista? Aquela rua ali não tem calçada ali. Você passa ali, é só aquele bico. Toda a vida foi feita assim. Ah, então, mas o que eu te falo?
É, igual você falou, para trás foi. Agora continuar no errando... No
é, tempo. Muita coisa errada, então... Tá aí o código de postura, nós vamos sentar, conversar, mas acho que o povo também tem que interessar.
Tem que participar.
Junto com a gente também.
É, tem que ser participativo.
Né, senhor presidente?
Pode falar. Ok, com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Realmente, isso é uma coisa muito séria. Inclusive, eu vou falar com vocês que tem coisas que a gente nem, às vezes, esquece. Mas eu vou lembrar vocês aqui. Esse código de postura é uma coisa muito, mas muito delicada. Porque não pode acontecer o que aconteceu no passado aqui. Pessoas para ganhar política, vou te mostrar aqui, dar vários exemplos. Por exemplo, a chácara, tá? A chácara, vou te mostrar, por exemplo, o Morro do Rosário. As pessoas para ganhar política, o que, que eles faziam? Justamente o que você está pedindo hoje. Em vez de eles fazerem em rua, eles faziam calçada que hoje são considerados becos. Eles tinham que ter uma rua e calçada e depois doar terreno. Mas para ganhar política, o que, que eles faziam no passado? Não dava terreno lá de cá, terreno lá de cá, terreno lá de lá. Virou tudo o quê? Beco. Olha que palavra. Olha, são um, dois, três, se não me engano, lá são cinco saídas, beco. Olha, só ali na chácara. Todos vocês conhecem os becos. E, inclusive, já entramos até com requerimentos para colocar, por exemplo, iluminação, colocar corrimão. Porque aquilo ali é o cúmulo do cúmulo absurdo. Aquilo foi de gestões passadas que não tinha o código de postura. Foram com... Não, eu dou lote para fulano, ganha família e ganhava política em cima disso. Morro do Zalho tem várias descidas, escada, que tudo tinha que ter rua. Não, só para ganhar política. Então, se nós não pensarmos para fazer esse código de postura, para não acontecer no futuro próximo, nós sermos criticados, então a gente tem que analisar isso muito bem. Então, tem que ser analisado. Então, vamos ver, fazer o possível para que saia, mas se não der, temos que fazer o melhor. Muito obrigado.
É, nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 24 de junho, às 19 horas. Uma boa noite para todos.
Você ouviu a nona reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de junho de 2019. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.can.mg.gov.br www.camaradeguarará.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.